E nesta noite eu quero trazer uma palavra para repartir com vocês do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que traz o seguinte tema: o negócio é com Jesus, a coisa é com Jesus. E para isso, para defender esse tema, esta frase, eu queria que você abrisse sua Bíblia, tomasse lá. Romanos, escritos lá de Romanos capítulo 5, e nós vamos ler versos de 12 a 21. Romanos capítulo 5, versos de 12 a 21. Você tome aí, então, esta palavra como base para esta rápida reflexão. Depois nós teremos a celebração da ceia do Senhor, como na parte da manhã. Romanos 5, de 12 a 21, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Por isso que o negócio é com Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso que alegra e conforta os nossos corações, pensar nesta realidade. E que nossa vida está segura, está garantida, nossa vida eterna, nossa vida aqui, está garantida pelo poder do sangue de Jesus. E nós vemos aqui, no decorrer desta leitura, que nós vemos aqui dois contrastes entre dois atores, entre duas atuações importantes. Primeira é a de Adão, que representa o velho homem, né? O primeiro homem. Depois, Cristo, o segundo homem, o último homem, que veio superabundar sobre qualquer atitude negativa desse primeiro homem, que foi Adão. E, como diz a palavra, a sombra do pecado de Adão, todos nós pecamos. Eu já olhei para essa questão, e talvez muitos já tenham olhado para isso, mas falou: mas eu não estava lá no paraíso, eu não estava lá com Adão, eu não tenho nada a ver com isso, com o pecado de Adão. Não foi eu que disse não para Deus, eu não estava lá. Por que que eu tenho a ver com isso? Certamente nós já pensamos isso, né? E tudo que nós pensamos, no final, a gente vai sempre pensar e nos descansar na autoridade de Deus. na suprema vontade de Deus. Porque muitas vezes as nossas razões, os nossos entendimentos, os nossos estudos não nos levam a trazer uma resposta definitiva em relação a Deus. Porque muito maior é Ele, grande é o seu poder. A própria teologia, a teologia que nós estudamos, o que nós temos produzido, tudo é mediante o que Deus revelou. Toda a Bíblia que nós temos, todo o conteúdo que nós temos da parte de Deus, ela parte do que Deus quis revelar. Certamente há coisas que Deus não revelou, nós sabemos disso, mas todo estudo da teologia parte desse princípio, a partir do que Deus revelou, nós temos a Bíblia. A partir daquilo que Deus não revelou, você não tem essa Bíblia, né? Você não tem essa autoridade para dizer. Mas a partir do que está posto, que foi declarado, que Deus trouxe, então nós podemos pensar, né? Então utilizamos a história, a antropologia, a sociologia, a hermenêutica, todas essas ferramentas positivas de estudo, nós utilizamos para trazer uma mensagem bem mais perto do nosso entendimento humano, para que então possamos entender. Mas o fato é que eu não estive lá, nem você não esteve lá. Mas, na verdade, isso, a questão de Adão em Deus, vem a ser um protótipo, né, também um modelo para a gente saber que certamente nós lá faríamos o mesmo. Nós lá teríamos uma outra atitude. Ao ver os nossos dias, nossos tempos, né, nós lemos as histórias bíblicas, a história do povo, de Deus com Deus, barbaridades. E hoje, em nossos dias? Não é tão diferente. O modus operandi de operar é diferente. Mas a causa, a realidade é a mesma. Nós procedemos de igual modo. Se Cristo fosse tivesse a cruz novamente, certamente nós teríamos pessoas para lá ajudar a dizer, condena-o. Certamente, nós sabemos o quanto vemos de pessoas que não dão importância e ouvido à voz do Senhor, e tão mais que são, certamente optariam para dizer, crucifica-o novamente. Crucifica-o, porque esse Cristo, esse Senhor, eu não quero. Mas, na verdade, então, esse Senhor vem a ser o Senhor de todas as coisas. Vem ser aquele em quem nós confiamos, aquele em quem nós colocamos a nossa esperança. Por isso que o negócio é com Jesus. E Adão e Cristo está no ápice dessa história, e os seus resultados, então, são surpreendentes, são supervalorizados quando Cristo é tomado como exemplo. E nós podemos decorrer aqui desse estado, desta revelação, porque Cristo vem a ser a realidade principal da nossa confissão, da nossa esperança, do nosso viver, do nosso caminhar com Ele. E nós partimos lá do versículo 15, que fala sobre transgressão e dom gratuito. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa um só morreu, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre a graça. Ou seja, se por um lado nós temos a transgressão de Adão, nós temos ao lado o dom gratuito de Deus, a salvação, a vida eterna. Por isso que em Cristo todas as coisas já acabam não sendo, mas são. Né? As negativas acabam se esvaindo. Apesar de nós estarmos em plena atuação ainda, é o já, ainda não. Né? Em Cristo todas as coisas já são, já existem, já estão prontas. Nós é que precisamos de um tempo, de um espaço-tempo, né, para contar o tempo, contar hora, contar segundo. Mas para Cristo tudo já é, tudo já aconteceu, tudo já se ouve. Apenas precisamos de um passar do tempo cronológico, assim como foi a chegada do Filho do Homem, né, no tempo certo, na hora certa, ele veio para fazer o seu ato de crucificação na história. Porque a palavra diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Foi dado, né, foi acertado antes da fundação do mundo. Então já o mundo é criado em graça. A própria criação já é criada debaixo da graça do nosso Deus. Mas com o passar do tempo, com a cronologia, chegou o dia, a hora em que Cristo subiu à cruz, né? Sofreu aquelas agressões, foi crucificado, derramou o seu sangue para marcar na história o Cristo Senhor, o Cristo que foi morto, mas que reviveu e ressuscitou ao terceiro dia e que voltará. Isso a história traz para nós. E continuando, o versículo 16 fala sobre condenação e justificação. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento deriva de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O ato de Adão foi único, foi ímpar, revelando, trazendo todos as nossas falhas, as nossas dificuldades, representa estar lá toda em Adão, depositada em Adão. Porque se Adão não fizesse, certamente alguém faria isso. Teria alguém da sociedade para fazer o mesmo. Por isso que você pode ficar descansado e tranquilo, que não pensar e que se você deveria pensar na possibilidade de que eu não estive lá, mas eu não sou culpado. Sim, somos culpados, porque certamente assim o faríamos também. Aí você vai pensar, mas como? Aí nós vamos entrar na soberania de Deus, né? Deus vai criar uma coisa, vai fazer uma coisa que sabe que vai acontecer, mas tudo está sob o controle dele. Ele tem todo o controle, tem toda a condição. Por isso que, às vezes, o mundo não aceita, não entende a mensagem, né? Paulo vai dizer que é loucura, né? Para os gregos que buscavam conhecimento, que tudo se resolveria com conhecimento, com a sabedoria, Paulo chega a dizer que para eles a mensagem é loucura, porque não se encaixa com os pensamentos da nossa humanidade, do nosso tempo. Isso não se encaixa, não bate, vai dizer que é loucura. Mas para nós é poder, né, e salvação para todo aquele que quer. Por isso transgressão, condenação e justificação estão ao mesmo lado. Se ao mesmo lado é condenado pelo ato de Adão em Cristo, nós somos absolvidos, fomos trazidos novamente à comunhão. Versículo 17 fala sobre a morte e a vida. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justificação reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se por um lado, em Adão, nós temos a morte, nós temos o cair, em Cristo nós temos, né, o levantar, a vida plena, a vida em sua condição de grande potencial, né? Uma vida infindável, que parte a começar desse viver que é transitório, humano aqui transitório, para um viver, né, de forma que transcenda esta matéria, esta carne, e vá para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se por um lado nós temos em Adão a morte, nós temos em Cristo, ao mesmo lado, a vida e a vida plena. E versículo 19, a desobediência e a obediência. Se por um lado, em Adão, nós temos a desobediência, em Cristo nós temos a obediência. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos, justificado pelo poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa graça maravilhosa, se por um lado, em Adão, que desobedeceu a ordem de Deus, nós temos, por outro lado, a obediência, aquele Cristo que foi dado, que obedeceu ao seu Pai e disse que subiria à cruz e tomaria o pecado de toda a humanidade, do que ele criou, e com ele regeneraria não só a humanidade, mas também a criação de um modo geral. Toda a natureza está também revestida de renovação pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, por isso, se por um lado Adão desobediente, nós temos um Cristo obediente, obediente que participou da morte, morte de cruz. Morte de cruz vicária que nenhum outro ser humano poderia realizar ou fazer e trazer o mesmo resultado, somente o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso, a coisa é com Cristo, o negócio é com Jesus, o negócio é viver ao seu lado. E a vultosa ofensa e a superabundante graça do Senhor, nós vamos ver no versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, né? Para que ela tomasse conhecimento, ela fosse exposta. Mas onde abundou essa ofensa, esse pecado, superabundou a graça, o favor imerecido. Com Deus é assim. Onde há desgraça, há um fator em Cristo que pode se tornar graça. Por maior a desgraça humana que seja, em Cristo isso poderá ser mudado. É, aos olhos humanos, não. Muitas vezes são irreparáveis. São irreparáveis. Não há como voltar atrás. Não há como se ter novamente o que se tinha de início. Mas em Cristo, tudo o que foi desarranjado pode se arranjar. Né, meu irmão querido? Né? Em Cristo, o irmão pôde refazer a sua vida, voltar à realidade, né? Seus pés no chão e continuar a caminhar. Em Cristo, né? Como ele mesmo declarou aqui, ao olhar para o Senhor, ao decidir, tomei a decisão, e Cristo estará sempre ao nosso lado em qualquer decisão importante que venhamos a tomar, porque ele é o Senhor. Então o negócio é com ele, o irmão acertou, o negócio é com Cristo, é Cristo que, né, que vai resolver. Temos as ferramentas de apoio, sim, humano, porque Deus não exclui o nosso lado humano, essas ferramentas estão ao nosso lado, casa de ajuda, né, estudos constantes, são ferramentas de apoio dos ministérios que trabalham na igreja, são ferramentas de apoio, mas tudo isso nos leva ao senhorio de Cristo. Tudo isso sob o senhorio de Cristo é que elas vão ser importantes e vão ser fator de importância no nosso viver. E finalizando, reino do pecado e o reino da graça, lá no versículo 21, fecha esse texto, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Reino do pecado, né, nós conhecemos muito bem, e o reino da graça. Graça, favor imerecido. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo da graça. Não vivemos mais o tempo da lei, como dos antepassados de Moisés e muitos profetas, mas nós vivemos a era da graça, a graça de Jesus Cristo, que foi dada exponencialmente lá na cruz do Calvário, onde Cristo expôs seu corpo, que foi massacrado, que foi castigado, seu sangue derramou para que um dia nós pudéssemos estar aqui dizendo e declarando de forma inequívoca que o negócio é com Cristo. É com Cristo, é por ele e para ele são todas as coisas, né? A coisa é com ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós podemos nos assossegar e ficar tranquilos da nossa esperança viva em Jesus Cristo, pois ele é o Senhor, né? Tudo que nós recebemos de mal em Adão é vencido pelo poder do sangue da cruz, muito mais pelo bem que nós recebemos em Jesus Cristo. Por atroz que foi a atitude de Adão, né, que nos representa, nós somos Adão, Adãos também, nós pecamos, bipecamos a mesma semelhança de Adão, mas em Cristo nós fomos justificados, nós fomos considerados capazes agora de voltar a reinar, a falar o seu nome, a prestar-lhe culto, a viver uma vida abundante na sua presença por causa do amor de Deus, a graça salvadora. Portanto, Romanos 8:1, para concluir, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso, Jean? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Exatamente quando eu li esse versículo, eu estava lembrando dessa música. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Lembrei logo disso, desse louvor. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos torne cada dia mais côncio desta realidade, desta condição. A nossa vida está em Cristo. É Cristo quem sustenta. É Cristo que nos dá esperança. É por ele, é com Ele que nós vamos caminhar. Graças a Deus, porque já temos entendido isso. E desejamos você, ainda que não entendeu isso, né, não teve essa oportunidade, possa realizar esse caminhar, possa, como o irmão lá, se direcionar para Cristo, se direcionar para a pessoa de Cristo e poder ter um novo caminhar na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.